Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa de número 179, não é isso?
Ou errei isso, o número? 179, isso mesmo.
Lembrando sempre que as suas dúvidas podem ser encaminhadas para o info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado.
Tomando cuidado de, no campo assunto, escrever o nome do programa, ou seja, Plug 700. Ah, e não precisa ser apenas um e-mail contendo dúvidas. Você pode mandar dúvidas, dicas,
agora,
sugestões.
Agora, às vezes tem dúvidas que viram dica. Deixa eu explicar. O ouvinte tem uma dúvida estranha. A gente vai investigar, outro ouvinte investiga e, de repente, a gente descobre coisas fantásticas. Eu vou citar apenas um exemplo antes de começarmos a nossa entrevista. O Antônio Carlos, ao digitar, ele quer o barulho de máquina de escrever. Por quê? É o feedback, né? Que é aquele clac, 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 clac.
Ou seja, ou é o feedback ou ele quer deixar o pessoal da casa dele louco, né?
Porque,
né? Tá certo.
Aí, o que acontece? Ele pergunta, existe algum software gratuito? Eu achei, não é bem um software gratuito, um software é uma versão demo, o software também é baratíssimo, que não só faz barulho de máquina de escrever, como faz três tipos de máquina de escrever diferente, em função dos martelinhos, e faz, por exemplo, passarinhos cantando e som de tiroteio. Cada tecla se aperta, e se a tecla de espaço vai... Tui!
Se bem que para pegar som de tiroteio hoje em dia, basta pegar trem lá no Rio de Janeiro.
É, o trem,
né?
Bala. Não
precisa,
o trem bala.
Não precisa mais.
O trem bala. É. Agora, aqui do nosso lado, nós temos o Douglas Ferrante, que é diretor comercial da Globotech Solution, certo? Olá, Douglas. Olá. Tudo bom?
Tudo bem, Perluide.
E o Eliezer Segete, né? Não é Segete, é Segete, né? Segete, que é o diretor técnico justamente da Globotech. Mas a entrevista não é sobre a Globotech. Quer dizer, na realidade, são várias empresas, a Globotech é uma delas, várias. Uma delas é a Intermática. Para quem não sabe, a Intermática é a empresa que o Tarcísio e eu temos. Tem o Museu do Computador, tem várias empresas. Perfeito. Tem o Obelisk.
Exatamente.
Que é um trocadilho com asterisco. Tá certo?
É.
Agora, por que nós estamos juntando toda essa gente e o que está acontecendo? Uhum. Hoje, nós temos o seguinte problema. A tecnologia, não só a técnica tecnológica, mas as pessoas que trabalham com tecnologia têm uma necessidade de atualização constante e crescente.
Correto.
Nunca o generation gap foi tão grande como agora, nunca o salto entre as gerações foi tão violento.
Traduzindo, esse generation gap ao qual o Perluigi se refere é essa diferença, esse buraco que existe entre as duas gerações seguidas, entre pais e filhos. Eu me lembro muito bem que não havia grande diferença em termos de tecnologia para aquilo que o meu pai sabia e o que eu sabia, o que eu sei. Mas hoje em dia, se eu pegar o meu filho, a diferença de abordagem de tecnologia é violentíssima. A gente, outro dia mesmo, estava comentando a respeito da evolução, por exemplo, do armazenamento de dados no computador. Né?
Memória de massa.
A tal memória de massa. Uma memória de massa, antigamente, de 16 kilobytes, que hoje em dia não dá nem para um suspiro, nem para gravar um suspiro no computador, mas 16 kilobytes... Ela ocupava um espaço equivalente, sei lá, quase que ao do tamanho de um fogão, né? Um fogão, uma coisa enorme, e custava coisa da ordem de milhares de dólares, né? Quando isso começou a ser implementado naqueles mainframes, naqueles computadores grandes.
Milhares de dólares.
Muitos milhares de dólares. Hoje em dia você compra 4 gigabytes por 100 reais. Né? Quer dizer, você percebe que a coisa está evoluindo, mas não é evoluindo rapidamente, muito rapidamente, e está criando um espaço muito grande entre as gerações seguidas. Né? Os pais hoje praticamente já não entendem mais a linguagem dos filhos e vice-versa. Os filhos nem se conformam, mas pai, como? Você não está me entendendo? Isso é tão simples, né?
Não, é um pulo catastrófico. Agora, o Douglas e o Eliezer tiveram a ideia, junto com outras pessoas, de criar um projeto chamado Futuro Digital.
Exatamente. Exato.
Projeto Futuro Digital. Muito rapidamente, Douglas, o que vem a ser o projeto Futuro Digital? Que pessoas envolve? O que, que ele faz, basicamente?
Então, bom, primeiro, olá a todos, né? O projeto Futuro Digital, na verdade, ele surgiu há 5 anos atrás, né? E está se tornando realidade este ano. Por quê? Esse projeto, como um sonho nosso, uma idealização, ele aconteceu também, está acontecendo graças a uma parceria de um grupo de empresas de tecnologia e algumas entidades acadêmicas, como escolas e faculdades. E também uma organização não governamental.
Uma ONG, né?
Exatamente, uma ONG, né? Bom, em resumo, o que, que a gente pode falar do projeto? Como o nome já está indicando, é um projeto Futuro Digital, é levar aos estudantes uma visão do futuro, das novas tecnologias e oportunidades de carreiras e empregos, que devem dominar os próximos 5 anos nosso mercado de trabalho. E isto tudo, a gente gostaria de estar informando aos ouvintes, que é passado de uma maneira bem didática e bem humorada.
Para que os estudantes possam, de maneira agradável...
Exatamente. Deglutir, de entender, né? E me diz uma coisa, Douglas, em relação a esse projeto, você falou em novas tecnologias, você poderia citar alguns exemplos, claro, de alguns assuntos, algumas tecnologias emergentes, assim, que seriam interessantes e serão abordadas, com certeza, nesse projeto?
Sem dúvida. Veja bem, Tarcísio, os assuntos que vamos abordar neste projeto, né? Falando de uma maneira bem simples, é a unificação, ou como é conhecido no mercado, o nome convergência das tecnologias, usadas para telecomunicação entre pessoas, onde podemos citar como os principais, que todo mundo conhece, o celular, a TV digital, o computador, a internet, as redes sem fio de alta distância e a telefonia via banda larga, conhecida como VoIP, ou voz sobre IP. E também podemos citar o WiMAX, né? O WiMAX, que é uma tecnologia que está para acontecer, ela já existe, porém está para acontecer aqui no Brasil, começar a vigorar, já logo no comecinho do próximo ano.
Agora, seria bom que o ouvinte soubesse que esse WiMAX, que aliás um protótipo está sendo testado em Minas Gerais, esse Y... não é UAI dos mineiros.
Até porque está sendo testado em Minas Gerais, né?
Escreve-se WI, mas lê-se UAI, né?
Eliezer, esse WiMAX, o que é?
Ele não tem nada a ver com aquele computador da Apple também, né? Não é o WiMAX, é o WiMAX, tá certo.
É uma tecnologia muito interessante porque ela permite que a pessoa, várias pessoas se... Na verdade é uma rede sem fio.
Uma rede
de computador ou uma... Normalmente computador, mas não precisaria ser exatamente um computador.
Claro, guardadas as devidas proporções, seria isso que o pessoalzinho está usando da casa deles.
Isso.
Que tem aquele roteador sem fio, né? Que o cara liga numa conexão de internet, por exemplo. Claro que
por
guardadas
exemplo,
as devidas
lógico.
Proporções. Isso para o nosso ouvinte entender.
Isso.
Né? É uma rede sem fio, só que, obviamente, com alcance muito maior, não é isso?
Sim, chega aí até 60 quilômetros.
Normal,
aí de 60 quilômetros.
Quer dizer, você pode dirigir, você pode viajar, sei lá, daqui a Campinas, com o seu notebook funcionando na internet.
Desde que você não esteja guiando o carro.
Exato. Ah, bom, de preferência.
Não, veja.
Daqui a pouco vai sair uma lei, né? Que além de ser proibido o uso do celular, é proibido você também ficar digitando no computador enquanto dirige.
Não tá duvido, certo. Mas existem alguns carros, alguns projetos de veículos que exatamente é para entrar na rede WiMAX. Você poderia ir daqui a Campinas... A hora que ele terminar a frequência, por exemplo, de São Paulo, ele entraria na frequência de Campinas, automaticamente se conectaria e continuaria recebendo seu e-mail.
O que acontece assim hoje, quando do celular você passa de...
Exatamente, uma célula de uma antena,
você passa para outra célula.
Uhum.
Agora, Douglas, um outro exemplo dessa tecnologia, dessa convergência, é a tal mobilidade, né?
Exatamente. O que seria, na verdade, para os ouvintes entenderem, o que é a mobilidade ou... mobile, em inglês, né? Seria a possibilidade de você estar usando estas tecnologias em movimento. Então, o maior exemplo disso é o celular.
Sim,
é celular, o celular. Que...
Se bem que você, Piruíde, eu já notei, você toda vez que vai atender ou falar no vestibular, no celular, você para. Você já notou? Você está conversando, de repente toca o celular, você para e fica parado conversando.
Sim.
É, depois você continua andando.
Quando eu era criança...
Quer dizer, o celular para você não é tão mobile assim,
não,
né?
Não, quando eu era criança e tomava sorvete de casquinha, eu fazia ou uma coisa ou outra. Eu andava sem tomar o sorvete. Quando ia lamber o sorvete, eu parava.
Você parava. E para conversar, você é assim também. A gente está andando, cada... conversando, na hora que você para explicar o negócio, todo mundo tem que parar junto, porque senão todo mundo continua na frente e você está lá atrás parado.
É, o problema do gap que você falou no começo.
É que eu não consigo subir escada e mascar chiclete ao mesmo tempo.
Deve ser isso.
Ou eu tropeço. Eu engasgo.
Então, é só para completar o que vocês estão falando, então, as novas gerações de celulares, né, ou Next Gen, né, que devem acontecer aí também no próximo, início do próximo ano, elas vão trazer para o usuário, né, do celular muitas vantagens, ou seja, ele vai poder estar assistindo um programa de TV digital, interagir com a internet, né, fazer uma mudança na programação que mais lhe agradar, ou mesmo fazer alguma compra de algum anúncio que foi feito no intervalo.
Agora, o público-alvo de todos, digamos assim, de todo esse esclarecimento tecnológico são sempre estudantes, né?
Exato, Peluidia. Nosso, assim, qual que é o objetivo deste projeto, a suma dele, né? É atingir o público estudante, né? Que muitas vezes não tem acesso a cursos que são caros, né? Então, a grande preocupação nossa é que estes estudantes participem do evento a custo zero, né, ou um custo baixíssimo. Que a nossa intenção realmente é um patrocínio das empresas parceiras que façam um financiamento desses eventos.
Quer dizer, na realidade hoje, quando um profissional dessa área... Certo. Quer se atualizar e participa de um congresso, de um ciclo de seminários, etc.
Exato.
Ou, digamos assim, o valor que ele tem que desembolsar não é nada pequeno, né?
Olha, para vocês...
Parece imposto.
É, para vocês terem uma ideia, esses cursos de um dia chegam a custar R$ 1.500, R$ 2.000.
Nossa!
Exatamente.
E nós estamos pensando nesse projeto, vocês estão pensando em quanto?
Olha, algo em torno de R$ 120, R$ 80, bem acessível.
Bem,
né?
Acessível.
Quer dizer, na realidade, o estudante entraria com o equivalente a um décimo do valor que é normalmente cobrado no
sim,
mercado,
mas as empresas
subsidiariam
todo
o evento. Restante.
Uma coisa
evento.
Que eu sinto nesse projeto, que acho muito interessante, é que na realidade não se pretende, ao contrário do que acontece hoje em dia nos eventos normais, não se pretende divulgar marcas,
exato.
Mas se pretende divulgar técnica, tecnologia.
Tecnologia, exatamente.
É a tecnologia que precisa ser... ser divulgado. Depois quem executa...
Só uma perguntinha, assim. De certa forma, esse projeto, ele vem de encontro a uma ação que já está sendo efetuada em muitos institutos da USP, não é isso? Em várias, em várias faculdades da Universidade de São Paulo, a gente tem observado que, justamente devido à falta de recursos
correto.
Governamentais para implementar novas tecnologias ou upgrades dentro da própria faculdade, tem ocorrido uma iniciativa privada, né? Tem ocorrido ações por parte da iniciativa privada, e elas, obviamente, com um objetivo bastante claro, porque, imagina, para uma empresa de telecomunicações, telefonia, de eletrônica, que é o melhor lugar do mundo para atuar junto aos estudantes desses cursos da Escola Politécnica, por exemplo.
Exatamente.
Então, você entra hoje dentro da Escola Politécnica, tem várias salas, né, envolvendo exatamente essas empresas que estão investindo lá.
Exato.
É lá onde eles vão encontrar o material humano, né, para trabalhar depois.
Porque, inclusive, as empresas elas têm muita preocupação com a formação da mão de obra para esse futuro que acontece, porque devido às âncoras que o Ministério da Educação coloca nos cursos universitários, para você aprovar um novo currículo,
é complicado.
Demora tanto tempo que quando você aprova o currículo para a nova tecnologia, ela já se tornou obsoleta e já está na hora de entrar com o processo para o próximo currículo.
E eu estou dizendo isso, inclusive, Peluidia, porque eu estou vendo aqui... Por exemplo, eu duvido que uma boa parte de nossos ouvintes, claro que alguns já devem ter ouvido falar, mas que uma grande parte de nossos ouvintes já tem ouvido falar, estou lendo aqui, uma informação bastante interessante sobre esse Asterisk.
Asterix.
Não é Asterix. É Asterisk. Asterix é aquele gaulês bigodudo que toma poção mágica.
É Asterisco. É, em inglês.
É, asterisco em inglês. A gente lê Asterix.
Ah, ele é Asterix.
Porque o Asterix é o personagem que o Pedro está falando.
Tá. Então é o Asterisco, pronto. Então fica mais fácil. E o que, que vem a ser exatamente isso?
Para começar, dizer,
software de PABX, não é isso?
Então, deixa eu assim, explicar um pouquinho melhor para vocês, entenderem o que está acontecendo hoje no mercado para chegar nessa resposta, Tarcísio. Uhum. Só para vocês entenderem, hoje, uma solução em Asterix ou PBX-IP, que é na verdade, um PABX digital. Isso hoje no mercado, esse profissional, é difícil encontrá-lo.
Qual é o salário médio de um profissional desse que tem uns 2 anos de experiência, mais ou menos?
Por volta de 8 a 12 mil reais, para você ter uma ideia.
Está em falta e o cara ganha tudo isso.
Está em falta, exatamente.
E no Brasil hoje? Quem ganha. Quantas centenas de profissionais como esse existem?
Nós acreditamos que menos do que 50, Perlidi.
Pois é.
Menos do que 50.
E enquanto isso, tem universidades que dão aula de COBOL, né?
Exatamente. Que é o passado.
O que acontece é que no Brasil existem algumas... Não existe aquele incentivo da tecnologia, como em alguns países. Fora Estados Unidos, não estamos falando dos Estados Unidos, mas na própria Europa, se a gente olhar a Alemanha, até na própria Índia, né, existem algumas... As empresas vão atrás ali na faculdade ou nos cursos técnicos e já incentivam o aluno a se profissionalizar. E isso não acontece no Brasil. Existe uma certa...
Um divórcio, né?
E tentar preencher um pouco dessa lacuna, exatamente a ideia do projeto do futuro digital.
Agora, Tarcísio, como nós temos que fazer um rápido intervalinho...
Tá, então, mas olha, o Douglas fica devendo aqui pra gente...
Mais explicações.
A explicação, porque eu quero que ele fale um pouquinho mais a respeito do Asterix.
Correto.
Agora, tem uma coisa, uma última observação para esse bloco, é que aqui no Brasil... O camarada se forma no ITA, que é considerado uma universidade de ponta, e vai trabalhar onde? Num banco. Esse que é o nosso problema. Bom, vamos ao rápido intervalo, a gente volta já já.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para quem procura apostilas e tutoriais para operar seu microcomputador e os programas nele instalados, há uma verdadeira mina de ouro no site indicado pelo ouvinte Ricardo Pascoal. Está no www.apostilando.com. Essa dica está relacionada, e esse link está relacionado, no Infodrops número 135, que você encontra no www.intermatica.org. Estou repetindo, www.apostilando.com. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.